Há pouco tempo, fiz um selamento de um jovem casal no templo. Aquele casal tinha se mantido digno de chegar àquele dia maravilhoso em que um filho e uma filha de Deus deixam seu lar e sua juventude e se tornam marido e mulher. Naquela sagrada ocasião, eles estavam puros e limpos. No devido tempo, eles vão começar a criar seus próprios filhos, de modo condizente com o padrão estabelecido por nosso Pai Celestial. Sua felicidade e a felicidade das futuras gerações depende do cumprimento desses padrões estabelecidos pelo Salvador e explicados em suas Escrituras. Os pais de hoje se perguntam se há um lugar seguro para criar seus filhos. Existe um lugar seguro. É o lar centralizado no Evangelho. Na igreja, concentramos-nos na família e aconselhamos os pais no mundo todo a criar seus filhos em retidão. O apóstolo Paulo profetizou e advertiu que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo também profetizou: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Esses versículos servem de advertência, mostrando padrões que devemos evitar. Precisamos estar sempre atentos e diligentes. Podemos analisar cada uma dessas profecias e colocar um visto nelas, indicando que estão presentes e que fazem parte do mundo atual. Tempos trabalhosos, presente. Vivemos numa época muito perigosa. Avarentos, presunçosos, soberbos, todos estão presentes entre nós. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, todos esses estão muito bem identificados. Irreconciliáveis, caluniadores e assim por diante. Todos esses podem receber um visto pelas provas evidentes que existem em toda parte ao nosso redor. Moroni também falou da iniquidade de nossos dias quando advertiu: quando virdes estas coisas surgirem entre nós, estejais conscientes de vossa terrível situação. Portanto, eu, Moroni, tenho ordem de escrever estas coisas para que o mal seja reprimido e para que chegue o tempo em que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, mas que eles sejam persuadidos a fazer o bem continuamente para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos. As descrições que Paulo e Moroni fazem de nossos dias são tão precisas que não podem ser desconsideradas. Para muitos, isso pode ser bastante perturbador e até desanimador. Não obstante, quando penso no futuro, sinto-me tomado por sentimentos de otimismo. A revelação de Paulo, além da lista de desafios e problemas, ele também nos diz o que podemos fazer para nos proteger. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. As Escrituras contêm as chaves para a proteção espiritual. Elas contêm a doutrina, as leis e ordenanças que conduzem cada filho de Deus a um testemunho de Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. Com anos de preparação, houve um enorme empenho para produzir as escrituras em todas as línguas, com notas de rodapé e referências cruzadas. Procuramos torná-las disponíveis a todos os que desejam aprender. Elas ensinam para onde devemos ir e o que fazer, elas oferecem esperança e conhecimento. Há vários anos, o Elder S. G. Ward Young, dos 70, ensinou-me uma lição sobre a leitura das Escrituras. Uma estaca estava tendo dificuldades com desentendimento entre os membros e precisavam de conselho. Perguntei ao presidente Young, o que devo dizer? Ele respondeu simplesmente, diga-lhes que leiam as Escrituras. Perguntei, quais Escrituras? Ele disse, não importa, na verdade, diga que abram o Livro de Mórmon, por exemplo, e comecem a ler. Assim que o sentimento de paz e inspiração vier, uma solução surgirá por si mesma. Façam do estudo das Escrituras uma parte de sua rotina regular e as bênçãos virão. Há nas Escrituras uma voz de advertência, mas há também grande nutrição espiritual. Se a linguagem das Escrituras a princípio parecer estranha para vocês, continuem lendo. Em breve vocês passarão a reconhecer a beleza e o poder encontrado nessas páginas. Paulo disse, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vocês podem testar essa promessa por si mesmos. Vivemos em tempos trabalhosos. Não obstante, podemos encontrar esperança e paz para nós e para a nossa família. Aqueles que estão sofrendo, sem esperanças na possibilidade de que um filho seja resgatado de onde o mundo levou, não devem nunca desistir. Não temas. Crê somente. A retidão é mais poderosa do que a iniquidade. Os filhos aos quais foi ensinada cedo na vida a compreensão das Escrituras conhecerão o caminho que devem trilhar e terão mais inclinação a permanecer nesse caminho. Aqueles que se desviaram terão a capacidade de retornar e, com ajuda, poderão encontrar o caminho de volta. Os filhos de Mosias combateram a igreja por um tempo, mas depois se arrependeram e passaram por uma dramática mudança. Em Alma lemos, esses filhos de Mosias haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecer a palavra de Deus. O presidente Joseph Smith tinha 6 anos quando seu pai Hiram foi morto na cadeia de Carthage. Mais tarde, Joseph cruzou as planícies com a sua mãe viúva. Aos 15 anos de idade, ele foi chamado para uma missão no Havaí. Ele se sentiu perdido e solitário e disse, estava muito oprimido. Sentia-me tão abatido em minha condição de pobreza e falta de inteligência e conhecimento, sendo apenas um menino que mal podia encarar qualquer pessoa. Enquanto refletia sobre suas aflições, certa noite, o jovem Joseph sonhou que estava em uma jornada, correndo o mais rápido que podia. Levava consigo uma pequena trouxa de roupas. Por fim, chegou a uma maravilhosa mansão que era seu destino. Ao se aproximar, ele viu uma tabuleta que estava escrito, banho. Rapidamente, ele entrou e se lavou. Abriu a trouxa que levava consigo e encontrou roupas brancas e limpas. Algo que não via havia muito tempo, disse ele. Vestiu as roupas e correu para a porta da mansão. Bati, disse ele, e a porta se abriu. O homem que atendeu era o profeta Joseph Smith. Ele olhou-me com certa reprovação. E suas primeiras palavras foram, Joseph, você está atrasado. Mas respondi confiante. Sim, mas estou limpo. Estou limpo. O mesmo pode acontecer com cada um de nós. Se vocês estiverem seguindo um caminho de fé e de atividade na igreja, permaneçam no curso e guardem seus mandamentos. Sigam em frente até quando as bênçãos do Senhor chegarem a vocês e o Espírito Santo seja revelado como uma força impulsionadora em sua vida. Se vocês tiverem atualmente seguido por um caminho que aponte para longe do que está explicado nas Escrituras, quero assegurar-lhes que há um caminho de volta. Jesus Cristo receitou um método bem claro para que nos arrependamos e encontramos cura em nossa vida. A cura para a maior parte dos erros pode ser encontrada buscando-se arrependimento e perdão por meio da oração pessoal. Contudo, existem algumas enfermidades espirituais, particularmente aquelas relacionadas à violação das leis morais, que absolutamente exigem o auxílio e o retratamento de um médico e um tratamento de um médico espiritual qualificado. Há vários anos, vieram à minha sala uma moça e seu pai idoso. Ela o trouxe numa viagem de centenas de quilômetros a fim de encontrar o remédio para a culpa que ele sentia. Quando jovem, ele tinha cometido um erro muito grave, e em sua idade avançada, a lembrança daquilo voltou. Ele não conseguia afastar o sentimento de culpa. Não podia voltar e desfazer o problema de sua juventude por si mesmo, mas podia começar de onde estava e, com ajuda, apagar a culpa que perseguia por todos aqueles anos. Fiquei grato por ver que, ao ensinar-lhe os princípios contidos no Livro de Mórmon, foi como se um imenso peso lhe fosse tirado dos ombros. Quando ele e sua filha viajaram de volta por todos aqueles quilômetros, o homem idoso deixara para trás a culpa das transgressões passadas. Se vocês se virem conscientes de vossa terrível situação e desejarem retornar à plena saúde espiritual, procurem seu bispo. Ele possui as chaves e pode ajudá-los ao longo do caminho do arrependimento. O arrependimento é individual e o mesmo se dá com o perdão. O Senhor exige apenas que as pessoas se desviem do pecado e lhes perdoará a sua maldade e nunca mais se lembrará dos seus pecados. Quando o processo de arrependimento estiver concluído, vocês chegarão a compreender o significado da promessa de Isaías sobre expiação. Vinde então, e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Assim como o giz pode ser removido do quadro, com o sincero arrependimento, os efeitos de nossa transgressão podem ser apagados por meio da expiação de Jesus Cristo. Essa promessa se aplica a todos os casos. O Evangelho nos ensina a ser felizes e ter fé em vez de medo, e encontrar esperança e vencer o desespero, e deixar as trevas e voltar para a luz do Evangelho eterno. Paulo e outros advertiram a respeito das provações de nossos dias e nossos tempos que ainda virão. Mas a paz pode ser estabelecida no coração de cada um daqueles que se voltam para as Escrituras e travam as promessas de proteção e redenção que nelas são ensinadas. Convidamos todos a voltarem-se para o Salvador Jesus Cristo, a seus ensinamentos que se encontram no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Presto testemunho das Escrituras como chave de nossa proteção espiritual. Também presto testemunho do poder da cura de expiação de Jesus Cristo, para que por intermédio dele fossem salvos todos. A Igreja do Salvador foi estabelecida novamente na terra. Presto testemunho da veracidade do Evangelho. Sou testemunha dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.